Sou um homem com coragem. Ao mesmo tempo, sou uma criança com medo.
A trajetória de Márcio Taniguchi até a universidade não foi fácil. Logo no nascimento, o destino quis que a vida dele fosse diferente. Para estudar e para poder escrever, que é justamente o que ele mais gosta de fazer, Márcio utiliza uma espécie de ponteira que ele coloca na cabeça para conseguir digitar as letras no teclado do computador.
Por causa da paralisia cerebral, Márcio não está sozinho no ensino superior. Quem o acompanha todos os dias em todas as atividades é Márcia Taniguchi, a mãe de Márcio. Ela assiste às aulas com ele e anota todos os conteúdos. Depois, ainda estuda com Márcio em casa.
Eu me assustei muito porque eu não entendia quase nada, eu não gravava, eu não conseguia gravar depois de tantos anos fora. Mas uma coisa que eu gosto, que não tinha o hábito, é de leitura. Hoje em dia eu adoro pegar um livro e ler, porque eu gostei, eu acho que a leitura é muito gostosa.
Márcia saiu da escola aos 16 anos de idade, estudou até a oitava série, mas agora aos 51 é como se ela também fizesse faculdade. Ela aprende junto, é quase como uma aluna da sala. Uma das estudantes, Noelle Dornelles, conta que a turma adotou a mãe de Márcio, mas os alunos demoraram a entender por que Márcia estava na sala.
Quando você entra no primeiro dia de aula e vê ela na sala sentada junto com ele, você toma um susto. Acho que depois de um mês e meio, que a gente foi começar a ter ela como aluna. Por enquanto, ela era uma estranha pra gente. Aí, depois que caiu a ficha, ela é porta-voz dele, ela tá junto com ele. Aí, a gente adotou ela pra sala e tudo a Márcia tem que estar junto. Tudo que a gente marca, a Márcia tem que estar junto.
A importância de Márcia é fundamental no processo de aprendizagem. Ela funciona quase como uma mediadora. É o que explica Edson Felício, que é o responsável pela inclusão de pessoas com necessidades específicas da Unibrasil.
Ela abdicou totalmente da vida dela em prol desse filho, né? Então, ela prepara ele desde em casa, o horário que ele tem que estudar. Ela que organiza tudo para ele, lê todos os textos para ele. E, claro, na sala de aula é o braço dele, né? É fundamental. Né?
Márcio tem 23 anos e vai para o quarto período do curso de jornalismo. A vida estudantil dele começou aos 7 anos de idade. Estudou em uma escola para alunos especiais. Como tinha potencial para aprender, Márcio foi para o ensino regular. Estudou em uma escola municipal e em outra estadual. Nunca reprovou. Terminou o ensino médio em 2009 e em 2010 ficou em casa.
Ontem estava pensando em fugir. Hoje acordei feliz. Vi que não há por que fugir. Tenho motivo para ficar aqui e continuar a lutar para mostrar que sou capaz.
Uma fonoaudióloga pediu para Márcio ler letras de música para incentivar o gosto pela leitura. Veio daí a ideia de fazer poesias. E foi a poesia que despertou em Márcio o desejo de ir para o ensino superior. Fez vestibular e passou. A partir dali, começou a conhecer um mundo novo. Márcio não falta e tem uma das melhores médias da sala. O resultado de um ano e meio de faculdade já fez efeitos. Já é possível perceber a transformação na vida dele.
Depois que o Márcio entrou na faculdade, ele aprendeu muito. Ele é diferente, ele mesmo vê. Era diferente, né? Não é tão aberto assim o estudo. Agora a faculdade não, a faculdade te abre muitas coisas, você tem que procurar, você tem que saber. Então você aprende um pouco de cada. E ele amadureceu muito com isso.
A irmã de Márcio, Bárbara Taniguchi, é estudante de Direito e sentiu em casa essa transformação. Ela acompanha a rotina dele e considera que a mãe também se transformou após trocar o cotidiano de casa para, de alguma maneira, entrar com o filho no ensino superior.
Ele se prepara, eu diria bem mais que eu até. Em casa também, ele é mãe direto, não tem dia que ele faça assim, pelo menos eu faço de um texto. E não só isso, quando não está naquela correria de trabalho, de prova, se dedicam também a uma formação extracurricular, eu diria assim. Marcinho lê muita literatura, tem adorado ler literatura, poesia. Eu vejo que ele cresceu assim no sentido mais da erudição, né, do conhecimento. Ele e a mãe, principalmente.
Mas quem pensa que a mãe faz as atividades no lugar de Márcio está enganado. Ela não é a aluna.
Minha mãe está ali como um suporte, né? O aluno é o importante para nós. Nós sempre pensamos que o aluno está aqui na posição de aluno, né? Então, sem paternalismos, apesar das dificuldades dele, ele é um aluno, né? Como qualquer outro também que busca entrar no mercado de trabalho e precisa da profissionalização, né?
A mãe de Márcio sabe que a ajuda dela é importante, mas que é ainda mais importante ele próprio vencer sozinho as dificuldades de um estudante.
É meio complicado, porque às vezes você percebe que tem alguma coisa de errada lá. Tem muitas coisas que eu deixo passar. Eu deixo ele se virar bem. É que nem com o planejamento gráfico esse ano que tem. Então, eu não ajudo em nada. Não, eu não tenho essa manha de computador. Então, ele se vira direitinho.
A experiência foi desafiadora também para os professores. A coordenadora do curso de jornalismo da Unibrasil, Maura Martins, conta que dar aula para o Márcio foi enriquecedor como docente.
Eu acho que é um desafio para todos nós lidar com alguém que não tem essa possibilidade de se comunicar pela fala, né? Ele se comunica de outras formas e pela mediação da mãe dele, que a mãe dele traduz ele em sala de aula. Como professora dele, acho que foi bastante desafiador e gratificante, por outro lado, né? De alguma forma, eu me vi meio forçada a adaptar os meus métodos, a minha didática, pensando num aluno como ele, mas acho que ele deu para, de alguma forma, adequar o trabalho a ele, né? E ele se adequa, inclusive. Ele acha um jeito de se apresentar também, tenta falar alguma coisa. Então eu acho que é enriquecedor tanto para o professor quanto com os alunos que acompanham ele.
A presença de Márcio no ensino superior é importante para que ele conquiste a autonomia dele, mas a faculdade não é fundamental só para Márcio. É importante também para os outros alunos da sala, para que a universidade cumpra o papel de ser um agente transformador.
É uma forma de ele se aprimorar profissionalmente, inclusive, quem sabe, né, nas possibilidades dele conseguir a independência dele, né? Eu pensaria que para a pessoa, né, para o cidadão, no caso ele, mas também para os colegas, que eu acho que todos os colegas dele aprendem muito com ele. Os relatos que eu tenho quando converso com os colegas, dá para notar que eles mesmo não imaginavam passar pela situação de lidar com um colega assim e que eles acabam crescendo junto com essa experiência.
Convivência é a palavra-chave da relação de Márcio com a universidade, mas não é algo novo. A relação com os outros colegas de sala é importante para Márcio desde que ele começou a estudar.
Foi legal, o Márcio, as crianças eram menores, né? Porque o Márcio já estava com 12 anos e as crianças tudo era 6, mas as crianças amavam o Márcio, empurravam ele com a cadeira de rodas, né? E daí os amiguinhos mesmo anotavam as tarefas, né? Eu só ia dar o lanche para ele. Todo dia eu ia lá dar lanche para ele. E o resto, os amiguinhos ajudavam.
O diploma no ensino superior é uma meta, mas as experiências de relacionamento conquistadas ao longo da faculdade são conquistas diárias no processo de aprendizado.
Ele tem contato com mais pessoas, né? Devido ao problema dele, ou ele vai ficar em casa, ou vou levar ele passear num shopping. Então, acho que isso não é viver, não. Para ele viver, ele tem que estar enfrentando desafios, obstáculos. Isso tudo. Ele tem que aprender a viver com as pessoas. Ele tem que saber ouvir um não ou um sim. Ele tem que ver que tem pessoas que criticam, outros não. Então ele tem que viver.
Para a responsável da área de educação especial da Secretaria Estadual de Educação, Marisa Bispo Feitosa, é preciso investir na convivência para dar oportunidade de igualdade para quem tem algum tipo de necessidade especial.
Se você der a oportunidade de igualdade dela estar participando, ela é uma pessoa, sim, muito eficiente. E isso faz com que muitos preconceitos e atitudes preconceituosas sejam minimizadas ou então até excluídas da nossa cultura, que é uma cultura excludente, né? Porque a gente vem já de uma sociedade que ela é excludente. E com a convivência você transforma a cultura da escola para uma cultura na escola, que a partir do momento que você vai inserindo e vai modificando esse meio, os olhares vão se modificando.
Para o secretário municipal da pessoa com deficiência, Irajá de Brito Vaz, uma escola especial só deve ser usada quando a pessoa tem problemas severos. A inclusão é preferida sempre que possível. A cidadania plena é alcançada quando se aprende a trabalhar com as diferenças e quando se luta por uma sociedade inclusiva.
numa sociedade em que devemos promover as diferenças e nos livrarmos de todas as possibilidades de construção ou de fortificação de estigmas ou estereótipos da pessoa com deficiência, da pessoa negra, dos homofóbicos, enfim. Precisamos entender que vivemos e devemos promover a diversidade. E promover a diversidade significa acolhermos todos esses segmentos minoritários.
Se o desânimo bater em sua porta, não o deixe entrar, pois ele tira sua coragem, você fica fraco, sem ânimo. Quando você vê, ele já tomou conta de você. Não se entregue ao desânimo, você é mais forte.
Mas nem todos têm ajuda da família e conseguem chegar ao ensino superior. Márcio faz parte de menos de 0,5% dos universitários matriculados e que são portadores de alguma necessidade educacional especial. Segundo dados do Ministério da Educação, em 2004, das quase 4 milhões de matrículas no ensino superior, 5 mil delas eram de alunos com necessidades específicas.
O número é pequeno, mas está dentro de um cenário que melhorou nos últimos anos. No período de 2003 a 2005, cresceu 136% a quantidade de alunos com necessidades educacionais especiais que entraram no ensino superior. O número de matrículas chegou a quase 12 mil alunos.
Essa realidade ainda é prejudicada no ensino superior porque nem todas as políticas efetivas do ensino de base contribuem com a inclusão. Dados da Secretaria de Educação mostram que em 2010, o Paraná tinha cerca de 80 mil alunos que precisavam de atendimento especial. Desses, 37 mil estavam matriculados na rede regular de ensino.
O integrante da Comissão Especial dos Direitos Humanos da Câmara de Curitiba, Pedro Paulo, considera que é preciso que o Estado dê garantias para que quem tem algum tipo de deficiência chegue até a universidade.
Hoje nós temos deficientes com dificuldade de locomoção que nem sempre tem o transporte necessário para chegar, para acessar até a escola. Isso no nível do ensino, dos primeiros anos de educação. O Estado tem que garantir os direitos a todos os cidadãos e cidadãs.
Vida de batalha, difícil sonhar, com um futuro melhor. Para quem está nascendo, nesse segundo, haverá futuro para eles? Não sei.
Dentro da universidade, os versos de Márcio tomaram forma. No ano passado, as 70 poesias dele viraram um livro. Foi uma das primeiras conquistas dentro do ensino superior. Chamado de Meus Primeiros Passos, a publicação teve o lançamento dentro da própria faculdade.
Ah, eu acho que foi um dia pro Márcio, acho que vai ser... Pro Márcio não, né? Pra mim também, inesquecível. Porque a partir do momento que ele começou a escrever, que ele viu que ele tinha esse dom... Né? Ele começou a ficar, né? Pensando como ele podia lançar um livro. Então, para o Márcio, assim, foi uma. Tanto como passar no vestibular, entrar numa faculdade e lançar um livro, para ele são duas coisas que eu acho que ele nunca vai esquecer. Não? Foram duas coisas muito importantes em pouco tempo, né? Duas novidades.
Os versos que você ouviu ao longo dessa reportagem foram feitos por Márcio e estão no livro dele. Como ele praticamente não fala, as poesias foram gravadas pelos alunos da sala dele.
Nessa história de verso, prosa, ensino e convivência, a única pessoa que poderia encerrar essa reportagem é a mãe de Márcio.
Ela escolheu uma das poesias preferidas dele e que fala justamente sobre as dificuldades no caminho. O texto se chama Sobre as Pedras.
Caminhando sobre as pedras, tentando me equilibrar, elas em movimento o tempo todo. Com os meus passos, percebo que estou caminhando em cima da minha vida.